preciso que você tenha atenção à palavra. É o mais importante do que vai acontecer aqui. Nós temos a nossa diversão, nós temos comida, nós temos momento de dar risada, de dar pancada ali, de gritar truco, mas não existe nenhum momento mais importante do que o momento que nós somos expostos à palavra que transforma a nossa vida. E eu queria falar um pouco com vocês hoje sobre o que está lá em Juízes, no capítulo 4. Eu queria ler o capítulo 4 todo de Juízes. Se você puder ler comigo o capítulo 4 de Juízes. Estou aqui, né, mano? Esse negócio aqui é muito louco, né? Ah, vou ficar aqui, que aqui acho que o negócio é da hora. Vamos lá. Juízes, capítulo 4. Eu quero ler o texto todo, eu estou numa NVI. Vou pregar para homem, então eu vou usar o texto que fala sobre a única juíza que tem nesse livro aqui. Diz assim: depois da morte de Eude, mais uma vez, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Assim o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, o rei de Canaã, que reinava em Azor. O comandante do seu exército, Sísera, que habitava em Arosete-Agoim, os israelitas clamaram ao Senhor porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Bom, vou fazer uma pausa aqui. Quando nós lemos esse livro de Juízes, nós percebemos que algo se repete aqui constantemente. Esses homens, eles, em alguns momentos, Deus está ficando muito ruim. Então vamos lá, vai ficar melhor aqui. Bom, então algo se repete aqui constantemente. Os israelitas, eles começam a andar na linha, mas de repente quando as coisas então ficam boas, porque eles estão andando na linha, os caras descambam tudo de novo. E aqui nós estamos nesse momento em que as coisas começam a andar errado de novo. Deus os havia prosperado, mas novamente eles fizeram aquilo que Deus reprovava. Então Deus vem e usa povos que estão ali cercando Israel, que são inimigos de Israel, para impor jugo sobre eles. Agora a gente está vendo aqui que o rei de Canaã tem um comandante chamado Sísera, e o camarada tem 900 carros de guerra ali, e ele então começa a oprimir esse povo, e esse povo então fica ali refém mais uma vez, escravo mais uma vez, limitado mais uma vez. E aí nós lemos aqui a partir do verso 3, que eles clamaram ao Senhor. Então quando o cara está lá na pindaíba, quando está dando tudo errado, o cara lembra que Deus existe. Parece muito com alguns de nós que estamos aqui, né? Nós, quando estamos em tempos de bonança, a gente se esquece de Deus, a gente começa a andar pela linha torta, aí o chicote estrala para o nosso lado, e o chicote começa a estralar mais grosso, a gente começa a se alinhar de novo, e a gente vai apelar para o Senhor. E o Senhor, que é rico em misericórdia, nos ouve mais uma vez, nos dá oportunidade mais uma vez. Talvez muitos de nós que estamos aqui hoje, estejamos nessa condição de abandonarmos os caminhos de Deus para nós e começarmos a seguir os nossos próprios caminhos e começarmos a nos desviar daquilo que a palavra de Deus tem para nós, e estamos talvez já no momento de colher as consequências disso, ou talvez não. Por enquanto as coisas estão alinhadas, mas a gente sabe que tudo na nossa vida tem uma causa, tem uma consequência, um fato tem algo que vem como consequência dessa decisão depois. Então quando nós semeamos algo bom, passa algum tempo, a gente vai colher aquilo que nós estamos semeando, e quando nós semeamos algo mal, depois de um certo tempo, nós vamos começar a colher também aquilo que nós semeamos. Então, eu creio que Deus te trouxe aqui primeiro para alinhar isso na sua mente, mas nós vamos perceber qual talvez tenha sido a pior consequência, ou que formou o pior quadro nesse momento, porque eles clamaram ao Senhor, como diz o verso 3, mas o verso 4 vai dizer para nós: então Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se assentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim. Os israelitas a procuravam, para que ela decidisse as suas questões. Dessa vez, no meio dessa confusão toda que os homens estavam, opressos por inimigos poderosos, opa, agora se faltava unção, agora chegou, glória a Deus. Aliás, pode tirar essa mesinha aqui, ó, a menorzinha, eu coloco tudo na mesa grande, e dá para ficar girando aqui na arena. Joga para baixo aí para mim, por favor. Obrigado, mano. Dessa vez algo diferente aconteceu. Deus envia uma mulher para liderar. Talvez, eu pregando isso em 2022, a gente assim não se assuste tanto com isso, porque hoje, dentro do nosso contexto cultural, tempo que nós estamos agora, na sociedade, enfim, como as coisas acontecem agora, não é de se estranhar que uma mulher assuma uma posição de liderança. Nós temos muitas mulheres assumindo posições de liderança, não apenas no governo, mas empresas. Provavelmente aqui muitos de vocês tenham chefes lá no setor, ou até mesmo diretoras da empresa que vocês trabalham, que são mulheres, além das nossas próprias esposas, ok? É verdade? Quem tem uma chefe mulher aí, levanta a mão aí, não foge não, que eu estou ligado que é assim, né? Os caras falaram que no Catar lá, os povos ali dos Emirados Árabes, os homens precisam autorizar para as mulheres irem para o futebol, né? No Brasil é o contrário, né? Para a gente ir para o futebol, as mulheres precisam autorizar, é assim ou não é assim, irmãos? Então eu quero que você primeiro volte comigo aqui, há 3.500 anos atrás, em uma outra cultura, em que isso era algo completamente inimaginável. Mesmo muitos anos depois, ou até hoje, nesses povos que ainda mantêm essa cultura, a ideia de uma mulher assumir a frente, tomar a frente e liderar, é algo que não faz parte da cultura, e nós precisamos entender isso. E aqui nós estamos lendo que depois desses camaradas estarem então completamente aflitos, desamparados aqui, nas mãos dos inimigos, diz que nesse momento então uma mulher, Débora, liderava Israel. Ela não era apenas uma juíza, mas ela também era uma profetisa. A palavra profetizar tem a ver com transmitir as palavras de Deus. Então essa mulher não apenas julgava ou decidia questões entre eles, né? Esse era o papel de uma juíza, parecido com o que a gente tem hoje aqui. Ele faz tudo, ele decide, ninguém questiona, né? O careca lá, o cabeça de ovo faz isso aí, ninguém pode falar nada. Imagina uma mulher nessa posição. E ela também profetizava. Então a gente percebe que além dela ser uma juíza, ela era uma mulher também que tinha direcionamento de Deus. Então ela estava agindo debaixo de um direcionamento de Deus. Ela não falava segundo as suas próprias palavras, ela não agia segundo a sua própria mente, mas ela representava naquele momento uma autoridade divina. Ela estava debaixo da autoridade de Deus. Quantos estão me acompanhando até aqui? Amém? Beleza? Raul? Bom, verso 6 diz assim: Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, em Naftali, e lhe disse: o Senhor Deus de Israel ordena a você que reúna 10 mil homens de Naftali e Zebulon, e vá ao monte Tabor. Ele fará que Sísera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerra e tropas, junto ao rio Quizon, e os entregará em suas mãos. Ou seja, essa mulher agora então, que é uma profetisa, está dando uma direção clara para um líder aqui do exército, não formado ainda de Israel, para ele se posicionar, para ele reunir tropas, para ele reunir ali outras tribos, inclusive juntar tribos, e montar um exército com números exatos, com lugares exatos, e até com resultado exato. Ela fala: vai lá, chama os caras de Zebulon, de Naftali, vai para tal monte, em tal rio, para tal posição, o cara vai vir contra você e você vai derrotar os caras. Não é isso que acontece? Uma direção muito clara. Uma mulher aqui vem e posiciona um homem, fala: você vai derrotar, a gente vai vencer, está na hora de você aparecer, está na hora de você assumir a sua posição, está na hora de você ser macho, está na hora de você fazer o que os homens têm que fazer. Essa mulher agora, como uma juíza, como uma líder do povo, chama o cara para xinxa e fala: e aí malucão, vamos ser homem, vamos assumir a posição, vamos fazer o que homem tem que fazer. Deus me colocou numa posição de dar direção para vocês aqui, eu estou debaixo da palavra de Deus, mas eu estou dizendo para vocês agora, nesse momento, que Deus está dizendo: está na hora de homem fazer o que homem tem que fazer. Amém? Glória a Deus. Assim como Débora disse naquele momento uma palavra de Deus, eu estou aqui em cima desse ringue aqui olhando para você e dizendo que Deus está dizendo para você que você vai ter vitória nas coisas que você deseja vencer na sua vida, quando você lembrar que você é homem e que homem tem que fazer o que homem tem que fazer. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Amém? Você pode aplaudir Jesus? Mas olha, preste atenção. Verso 8 diz: Baraque disse a ela: se você for comigo, eu irei, mas se você não for, eu não irei. O cara recua, o cara esquece do que ele acabou de ouvir pela boca de Deus, porque se essa mulher era uma profetisa e uma juíza, o que ela estava falando, e talvez seja um dos maiores problemas da nossa geração, a dificuldade em reconhecer autoridades espirituais na nossa vida, se essa mulher estava falando como uma profetisa e uma juíza, o que ela estava falando vinha da boca de Deus, não vinha da boca de: ah, ela é uma mulher, não vinha da boca de: ah, é só uma pessoa liderando. Não, Deus levanta autoridades que falam em seu nome, é o que essa mulher representava. E ela disse para o camarada, ela chacoalhou o cara, falou: meu, vai lá, é assim, assim, assado. Quantidade, lugar, nomes, direções, resultados apontados. O que, que o cara fala? Ah, eu estou com medo de ir sozinho, só vou se você for comigo. O cara se escondeu debaixo da saia da mulher, aqui literalmente. O cara fugiu da responsabilidade dele, se colocou em segundo plano, quando Deus estava chacoalhando o cara e dizendo, é você que tem que fazer, vamos continuar lendo isso aqui. Respondeu Débora, tá bom então, já que você é o neném da mamãe, já que você depende da sua mulher para fazer alguma coisa, já que você depende de alguém te dando amparo para fazer aquilo que Deus já disse que você tem capacidade de fazer, saiba que por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Císera nas mãos de uma mulher. Meu Deus, vamos lá, vamos continuar lendo aqui e a gente volta. Então Débora foi a Quedes com Baraque, onde ele convocou Zebulon e Naftali, duas tribos, 10 mil homens o seguiram, e Débora também foi com ele. Ora, o queneu Eber se havia separado dos outros queneus, descendentes de Obabe, sogro de Moisés, e tinha armado a sua tenda junto ao carvalho de Zanim, perto de Quedes. Quando disseram Císera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao Monte Tabor, Císera reuniu 900 carros de ferro e todos os seus soldados, de Arosete a Goim ao rio Quizon. E Débora disse também a Baraque, vá, esse é o dia em que o Senhor entregou Císera em suas mãos. O Senhor está indo à sua frente. Então Baraque desceu ao Monte Tabor, seguido por 10 mil homens. Diante do avanço de Baraque, o Senhor derrotou Císera e todos os seus carros de guerra e o seu exército ao fio da espada. E Císera desceu do carro e fugiu a pé. Baraque perseguiu os carros de guerra e o exército até Arosete a Goim. Todo o exército de Císera caiu ao fio da espada e não sobrou um só homem. Císera, porém, fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher do queneu Eber, pois paz havia entre Jabim, rei de Azor, e o clã de queneu Eber. Jael saiu ao encontro de Císera e convidou, venha, entre na minha tenda, meu senhor, não tenha medo. Ele entrou, ela o cobriu com pano, estou com sede, disse ele, por favor, dê-me um pouco de água. Ela abriu uma vasilha de leite feita de couro, deu-lhe de beber e tornou a cobri-lo. E Císera disse à mulher, fique à entrada da tenda, se alguém passar e perguntar se há alguém aqui, responda que não. Entretanto, Jael, mulher de Eber, apanhou uma estaca da tenda e um martelo, aproximou-se silenciosamente enquanto ele, exausto, dormia um sono profundo e cravou-lhe a estaca na têmpora até penetrar no chão e ele morreu. Baraque passou à procura de Císera e Jael saiu ao seu encontro. Venha, disse ela, eu mostrarei a você o homem que está procurando. E entrando ele na tenda, viu ali caído Císera, morto com a estaca atravessada nas têmporas. Naquele dia, Deus subjugou Jabim, o cananeu, perante os israelitas, e os israelitas atacaram cada vez mais a Jabim, o rei cananeu, até que eles o destruíram. Bom, Deus cumpriu a promessa aqui, a palavra que ele tinha dado aos israelitas por meio de Débora, mas ele também cumpriu a palavra da profetisa Débora, quando ela disse, por causa da sua maneira de agir, a honra não será sua. Deus vai fazer o que ele tem que fazer, mas vai ser através de uma mulher. Por você não desejar agir como homem e tomar a frente das coisas e fazer aquilo que Deus disse que você tem autoridade para fazer, a honra não vai ser sua. Vai ser uma mulher que vai governar, vai ser uma mulher que vai liderar, vai ser uma mulher que vai ter as honras do exército por causa do seu modo de agir, era o que Débora disse. Sabe, meus irmãos, quando Deus criou o homem, lá no início de tudo, antes mesmo que ele criasse a mulher, o primeiro ser humano a ser criado é Adão. Eva veio depois e nós nem sabemos exatamente quanto tempo depois, o que significa então esse dia que Deus havia criado a humanidade, porque nós sabemos que a humanidade foi criada ali no sexto dia da criação. Deus começa a criar ali os seres vivos ali, os animais, no quinto e no sexto dia. Então ele conclui a criação, nós vemos lá em Gênesis isso aqui, lá no verso 26, Deus disse, façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Esse é o sexto dia da criação. Domine ele, ou governe ele, a palavra aqui é a mesma, governo ou domínio, tá? Sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, quase eu falei sobre os peixes do céu, as aves do mar, ia ser louco, hein? Quase, ufa. Sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem é a sua imagem, a imagem de Deus o criou, o homem e mulher os criou. Você tem aqui como se fosse uma espécie de sinopse de um filme. Nesse primeiro momento da criação, nós estamos lendo um resumo de tudo que acontece. Não é necessariamente nesse mesmo momento que ele faz todas essas coisas. Está dizendo que nesse período chamado de sexto dia, não significa necessariamente que foi num período como nós conhecemos, de 24 horas, ok? Essa noite, dia que houve, esse tempo como aconteceu, vai ser uma eterna dúvida para nós, até que nós não cheguemos diante dele, porque Por exemplo, o homem vivia quase 1000 anos naquela época, ok? As coisas eram muito diferentes. Então, essas 24 horas, como nós conhecemos, que segundo a ciência, nem tem mais 24 horas. Alguém já ouviu sobre isso? Sabia disso ou não? Você sabe que um segundo é quanto tempo um átomo de Celsius leva para dar em torno de 9 ponto alguma coisa, bilhões de giros em torno do seu próprio eixo. E segundo a ciência, esse tempo foi acelerado. Então, antes o que ele fazia num ciclo de 24 horas, há pouco mais, acho que de 10 anos, eu li uma pesquisa que estava acontecendo mais ou menos em torno de 19 horas. O tempo foi abreviado. Isso tem muito a ver com a escatologia, com o final dos tempos. Então, as nossas 24 horas de hoje têm 19 horas, de não sei quantos centenas ou milhares de anos atrás. Então, eu acredito que lá no começo da humanidade, quando Deus fala de dias, além das metáforas que são usadas na Bíblia para dizer que um dia para Deus é 1000 anos, 1000 anos é um dia, na criação as coisas não ficam tão definidas. Isso aqui é uma sinapse, mas nós vemos que primeiro Adão é colocado no jardim, recebe responsabilidades e ao passar de um tempo ele vem e tira Eva. E isso é o primeiro dia, ok? Está fazendo sentido para vocês? Estão me entendendo um pouquinho? Para vocês conseguirem compreender isso? Então, quando nós vemos aqui que ele criou homem e mulher e os criou no primeiro dia, é esse dia, é o sexto dia, sabe-se lá quanto tempo teve esse dia. Mas preste atenção, quando nós voltamos para o capítulo 2 de Gênesis, então isso vai ser explicado. O verso 7 diz, no capítulo 2, que Deus formou o homem do pó da terra, soprou em suas narinas e deu fôlego de vida ao homem. Aqui é homem macho, sexo masculino. Fala comigo aí, macho. Então tá bom, Raul. Glória. O Senhor Deus tinha plantado um jardim do Éden para os lados do leste, ali colocou o homem, tá? Aqui não é o homem e a mulher, aqui é o homem, do sexo masculino mesmo, certinho. Bom, verso 9 diz, o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis, e no meio do jardim estava a árvore do bem e do mal, ok? Continua falando um pouco sobre o destaque da criação, lá no verso 15 vai dizer assim, o Senhor Deus colocou o homem no jardim para cuidar dele, diga comigo, cuidar e cultivar, uma dupla função, foi a primeira função aqui que o homem recebe, a primeira função é a função de proteção, diga comigo, proteção, é a primeira função que o homem recebe, preste atenção, a primeira palavra que está sobre o homem, nós encontramos ali em Gênesis capítulo 1, versículo 26, mas não é uma palavra apenas sobre o homem, é uma palavra sobre a humanidade, domine ele, governe ele, essa é uma palavra sobre a humanidade, que a humanidade deve governar a terra, nós vamos entender isso depois quando Eva é formada e colocada ao lado do seu marido, que eles têm então a mesma tarefa, a mesma função compartilhada de maneira abrangente, cada um com papéis específicos dentro dessa função de governar sobre a terra, mas aqui Deus está falando primeiro com o homem, e Deus então diz, lá um pouco na frente, a gente não sabe quando, lá no verso 18 que ele diz, não é bom que ele esteja só, eu vou fazer alguém para auxiliar e corresponder, depois então, no verso 19, a gente vai perceber que depois que ele formou da terra os animais, Deus trouxe o homem, para ver como esse lhe chamaria, e o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o nome. Então aqui, Deus colocou tantas coisas já sobre o lombo de Adão, Deus primeiro coloca Adão, a responsabilidade de ser um protetor, a responsabilidade de ser alguém vigilante, de alguém que a toma conta do jardim que Deus tinha feito, depois Deus dá para o homem a responsabilidade de cultivar, que é fazer com que a vida continue, o homem nunca foi feito para ser um nômade, todas as vezes que o homem viveu no tempo antes da agricultura, no período de um homem errante, dos homens nômades, ele não estava ainda dentro do propósito, o homem estava no período de transição, porque o homem foi colocado dentro de um lugar e disse, você precisa cuidar desse lugar para você comer o que a terra produzir, para você ter resultado a partir do seu trabalho, para você colher do fruto, não do que Deus plantou apenas e deixou, mas do que você vai fazer continuar acontecendo a partir desse momento. Quantos estão me acompanhando? E isso acontece logo com o primeiro homem. Deus já fala, quem tem que tomar conta desse lugar é você, quem tem que fazer esse lugar continuar produzindo vida é você. E tem outra questão ainda que está sobre os seus ombros, o nome que você der vai dar, porque eu estou colocando você para governar, decide como vão ser as coisas, tome decisão. Então quando nós vemos aqui o primeiro homem sendo criado, e ele é uma figura da nossa representação, nós vemos que Deus já coloca sobre você, diga comigo, governo, diga com convicção, governo, criatividade e tomada de decisão. São coisas que Deus coloca logo no lombo da humanidade, com Adão nos representando, e diz, você vai governar sobre tudo isso aqui, você precisa tomar as decisões necessárias para esse lugar continuar produzindo vida e ser um lugar protegido, e eu estou dando criatividade para você, Eu estou te dando possibilidades de tomar decisão. Você não precisa tomar decisão sem ter a intelectualidade necessária, sem ter a criatividade necessária. Deus colocou isso sobre nós. Deus, que é um criador criativo, compartilhou isso com o homem, porque Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Ele te deu capacidade de pensar em caminhos alternativos, de descobrir formas de fazer as coisas acontecendo. Nós vemos isso se desdobrando nos primeiros capítulos da humanidade. Alguns homens se tornam construtores de ferramentas, outros homens se tornam construtores de instrumentos musicais. A coisa começa a acontecer ali no início. Por quê? Porque Deus tinha entregado isso para o homem. Mas Deus não tinha entregado para o homem apenas a capacidade de tomar decisão, Deus não tinha entregado para o homem apenas a criatividade. A palavra que estava sobre o homem é que ele governaria, é que ele assumiria responsabilidade. O homem tinha responsabilidade de proteger e cuidar tudo que estava debaixo da autoridade que Deus havia colocado sobre ele. E quando a mulher entra no jardim, a responsabilidade maior que Adão tem agora nesse momento, meu querido, é justamente a sua esposa. A maior responsabilidade de Adão no jardim é aquela que ele mesmo afirma: essa sim é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Adão assume a responsabilidade de cuidar da mulher ali como alguém que faz parte dele. Ele assume a responsabilidade de dar direção para sua mulher. Entendo o que eu quero dizer aqui: a função de governo e de liderança está sobre o homem. O homem exercia naquele momento liderança sobre a sua mulher. Era a única humana que estava ali junto com ele, para quem ele deveria sim ter a responsabilidade de exercer cuidado, de exercer proteção, de dar direcionamento, de tomar decisão. O homem é o cabeça, o homem é o responsável por dizer para onde nós devemos ir. Você, como homem, é responsável de dar sentido para sua família, para sua esposa, para os seus filhos. Vocês governam junto, mas a responsabilidade está sobre você, amém? A gente vai chegar lá. Tanto que, quando Adão e Eva caem no paraíso, a mulher, ela assume uma maldição sobre si mesma. A mulher assume uma maldição de ter as dores no parto. A mulher assume a maldição que mexeria apenas com aquilo que ela faria na humanidade. A mulher é aquela que gera vida. A mulher é aquela que traz o sentido para a vida. Mas o homem é aquele que cuida de toda a humanidade. Então, enquanto a mulher assume a dor para si mesma, para Adão, Deus dá a maldição para a terra toda. Ele diz: maldita é a terra por sua causa, porque a sua responsabilidade está sobre tudo que estava na criação, inclusive sobre a sua mulher, inclusive sobre a sua descendência, inclusive sobre a terra que você tinha abençoada, não cultivou, não cuidou, agora por causa do pecado. Você vai para uma terra que vai produzir abrolho e espinho, você vai para uma terra desértica, você vai sair de um lugar de bênção. E tudo isso era porque o homem falhou na sua responsabilidade de liderar, de trazer a responsabilidade para si mesmo. Homens precisam assumir a sua posição e precisam fazer isso rápido. Quando nós lemos o livro de Juízes, queridos, eu creio que Deus quer ensinar muito disso para nós nessa noite, por isso nós estamos falando aqui. O que nós vemos era: os homens não assumiram a sua posição, então eles perderam a sua honra masculina. Se você tiver curiosidade de começar a fazer estudos sobre o que acontece na humanidade hoje, você vai perceber que todos os declínios morais da humanidade começam quando os homens não fazem aquilo que eles precisam fazer. Nós militamos hoje contra as ideologias de gênero, contra aquilo que está destruindo a sexualidade das nossas crianças, antecipando muitas vezes a sexualidade. Você vê adolescente hoje completamente sexualizado, casamentos descartáveis, homens desmoralizados, afeminados, com linguajar que não é compatível com a masculinidade bíblica. E todas essas coisas acontecem porque os homens falharam em assumir a sua responsabilidade, e eles passaram então o governo para mulheres, e eles passaram o governo então para quem deveria estar sendo orientada, protegida e cuidada por eles, ou melhor dizendo, por nós. No capítulo 5 de Juízes, lá no versículo 7, diz assim: já tinham desistido os camponeses de Israel. Uma tradução alternativa diz: ou desapareceram os guerreiros em Israel. Já tinham desistido, até que eu, Débora, me levantei. Levantou-se uma mãe em Israel. Esse é o cântico de Débora. Depois da vitória dos israelitas, tem um cântico aqui que inclusive Algumas versões vão dizer que isso está sendo cantado, na verdade, na terceira pessoa, que os homens estão cantando, até que se levantou uma mãe em Israel. Ou seja, homens que não assumem a sua responsabilidade, ainda são menininhos da mamãe. O homem pode ter a idade que for, ser casado, se ele não chamar a responsabilidade no peito, se ele não assumir as diretrizes no seu lar, se ele não assumir a responsabilidade pelo crescimento da sua família, pela educação dos seus filhos, pelos planos financeiros do amanhã, pelas decisões que têm que ser tomadas, literalmente em tudo. O que nós estamos fazendo diante da luz da palavra é nos comportando como os menininhos que ainda esperam a saia da mãe. E Deus está dizendo para você que você precisa hoje assumir a responsabilidade que você como homem deve ter, para que então a honra que Deus tem para você repouse sobre você, para que então os resultados que você está esperando acontecer dentro da sua família, e que muitas vezes você está jogando no colo da sua mulher, como disse o pastor Fred ontem aqui, sejam revertidos para o seu bem, sejam devolvidos para quem Deus deu a responsabilidade de governar. Eu sei que a palavra governar é um problema, porque quando nós olhamos para o governo que nós temos na terra, nós pensamos que governar é exercer uma liderança para o mal, né? É alguém que domina, por isso que eu não gosto da palavra domínio aqui, é alguém que manipula, é alguém que exerce a autoridade sem misericórdia, é um ditador que não consulta ninguém, é alguém que tem o poder para, manda prender e manda soltar. A ideia do governo de Deus não tem nada a ver com isso, meus irmãos. A ideia do governo a gente encontra lá em Efésios no capítulo 5, queria que você abrisse comigo lá em Efésios capítulo 5, a ideia de governo perfeito, de homem perfeito, nós vemos aqui. Esse é o tipo de homem bíblico que governa em favor da sua família. Nós lemos lá no verso 25, maridos, marido é coisa para homem, amém? Não é coisa para adolescente, não é coisa para menino, não é coisa para mulher, marido é coisa para homem, amém, irmãos? Estou falando com macho aqui, você pode não estar casado ainda, mas que a sua varoa venha aí, que você entenda o que a palavra de Deus diz sobre ser um marido. Marido, ame cada um a sua mulher, então não é para você amar a mulher de ninguém mais, nem a dos outros, né? A sua, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo purificado pelo lavar da água mediante a palavra. Primeiro modelo de governo de homem bíblico aqui, amar a ponto de entregar a própria vida, amar a ponto de santificar, amar a ponto de purificar pela palavra. Sabe o que, que o apóstolo Paulo está dizendo para nós como homens aqui? Que a maneira como nós governamos e exercemos a autoridade na nossa casa é dando a santos, mas é a entrega de Cristo que nos santifica e nos posiciona. E o nosso modelo como homens é um modelo de um homem que se entrega a favor da sua esposa, mas se entrega debaixo de um padrão de santidade, se entrega debaixo de um padrão da palavra. É alguém que realmente renuncia aos seus achismos, alguém que renuncia aos seus medos, alguém que renuncia até mesmo à sua própria vida, para que haja santidade na família. E sabe o que é essa santidade, meu irmão? Essa santidade nós não estamos falando apenas de um comportamento religioso que nós esperamos que um cristão tenha. Quando nós falamos de santidade, nós estamos falando de incorruptibilidade, nós estamos falando de alguém que está vivendo no padrão da palavra, alguém que está vivendo debaixo daquilo que Deus tem para nós. Quando nós falamos de santificar a nossa casa, de morrer para santificar a nossa esposa, o que Jesus está sendo como modelo para nós é dizendo que nós vamos entregar a nossa vida para que a nossa família viva no padrão da palavra. É o tipo de homem que sabe que o que ele precisa fazer para que a sua esposa, os seus filhos encontrem nele alguém que se abnegou de qualquer outra coisa, que possa impedir que a sua família viva dentro do padrão da palavra. o padrão de toda a palavra de Deus. Aqui nós não estamos falando apenas de um casamento santificado, de um relacionamento conjugal santificado, nós estamos falando de um lavar da água mediante a palavra, de um homem que traz a responsabilidade para si, de colocar a palavra como padrão dentro da sua casa, e é isso que vai proteger a nossa família, e é isso que vai guardar o nosso jardim, e é isso que vai impedir que o diabo tenha acesso ao ouvido da sua esposa, é isso que vai impedir que o diabo tenha acesso ao coração dos seus filhos. É um homem santificado, é um homem que morre por isso, é um homem que sabe que Deus colocou sobre ele a responsabilidade de cuidar do seu jardim, de cuidar daquilo que Deus colocou nas suas mãos. Meu Deus, quem ama a sua mulher, ama a si mesmo, porque além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como Cristo faz a igreja. Olha só o que Paulo está dizendo. Ele está dizendo que, assim como Adão percebe lá no paraíso que Eva era carne da sua carne e osso dos seus ossos, o que ele está dizendo é que a sua esposa faz parte da sua própria natureza, e se você não morre pela sua esposa, é como se você estivesse se automutilando, é como se você estivesse fazendo mal para você mesmo, porque segundo a palavra, os dois são uma só carne. Quando você maltrata a sua esposa, você não está sendo o homem que você foi chamado para ser. A responsabilidade de sermos homens de fato, porque quando faltam homens, sobram mamães, quando faltam homens, sobra confusão, porque essa responsabilidade, pode a sociedade morrer dizendo o que quiser, essa responsabilidade Deus entregou para o macho, para o homem. Pastor Fred disse algo aqui muito importante, né? Quando você não ouve o Espírito Santo, você tem que ouvir a sua esposa, porque Deus realmente colocou a nossa esposa ali como alguém que vai nos guiar, como alguém que vai nos direcionar, como alguém que tem um sentido todo especial. Adão reconhece isso, a nossa esposa é muito importante ao nosso lado. Talvez você é solteira que fala, pastor, essa palavra não faz sentido para mim. Eu queria ouvir essa palavra quando era solteiro, eu queria ter um direcionamento para a minha vida quando eu era solteiro, para eu entender já antes de me casar, quais eram as responsabilidades que eu não podia querer jogar para o colo da Dani, quais eram os sentimentos que eu ia ter que mastigar aqui, engolir, passar uma vaselina na garganta, engolir muito sapo no casamento, que não tinha para onde eu correr, porque quem tinha que filtrar esses sentimentos e assumir a responsabilidade era eu, porque o homem da casa sou eu. Eu sei que Deus está nos dando direcionamento, irmãos, porque está faltando, ouça o que eu estou dizendo pelo Espírito, está faltando um homem na sociedade, está faltando um cara que chama a responsabilidade para si e fala, a gente vai arrumar essa bagaça aqui, meu. A gente vai dar um jeito nisso aqui, se tem alguma coisa quebrada, quem conserta é a gente. Se tem alguma coisa que não está funcionando na sociedade, Deus está dizendo, assim como Ele disse através de Débora, você quer a restauração da sua sociedade, você quer a restauração da sua geração, você quer que as coisas realmente aconteçam de acordo com o que a palavra de Deus tem, começa a reunir o seu exército. Deixa eu perguntar para você aí, quantos homens você tem para correr com você em momentos que parece que as coisas estão confusas? Quantos caras você pode ligar e falar, mano, preciso de você aqui, a gente precisa se juntar, a gente precisa orar, a gente precisa se enriquecer na palavra, a gente precisa compartilhar as coisas que Deus está falando com a gente, para a gente se colocar em pé, para a gente poder vencer juntos os inimigos que têm se levantado contra nós. Quantos caras você consegue convocar na hora que o chicote estrala? Quem são os seus amigos de Zebulon e Naftali que você liga na hora que o chicote estrala, para falar, mano, ora comigo, cara, eu preciso de você, estou num momento difícil aqui, um desafio da empresa, cara, estou num momento que eu preciso de oração, de intercessão aqui, eu preciso fechar alguns contratos, eu preciso tomar decisões difíceis aqui, eu preciso vencer aqueles que têm sido contrários a mim, um novo governo, as turbulências de inflação, de economia, de mercado. Quantos caras você tem para contar, para tomar decisão, para ter um perfil criativo, para fazer as coisas acontecerem? Deus está dizendo para você que você tem homens do seu lado aqui hoje, nessa noite, ouvindo a mesma palavra, sendo provocados pelo mesmo Espírito, entendendo que mais do que estarmos aqui para, como eu disse, né, nos divertirmos, nos descontrairmos aqui, isso é muito bom, eu gosto demais disso, de jogar um truco, de gritar na orelha dos irmãos ali. Dizem que, segundo os juízes do truco, está autorizado roubar, né, você não pode ser pego, né, então não misturem as coisas, que truco é outra pegada ali. É muito bom tudo isso aqui, mas você está aqui também porque, se tem um cara do seu lado aí que talvez você não conhece, cara, ele está aqui porque ele está procurando uma direção na palavra. Tenho certeza que ninguém veio aqui só por causa de uma sinuca, ninguém veio aqui só porque tem um carro antigo. A gente gosta, isso aqui é um ambiente de marcha, é legal estar num lugar assim, né? É carro antigo, é ringue, é dar porrada no negócio ali, é churrasco, é um ambiente de marcha, isso é coisa de marcha, é bom demais. Mas muito mais do que isso, cara, esses caras que estão aqui do seu lado, são os caras que vão talvez te ajudar a salvar seu casamento. Você tem caras aqui do lado que vão te ajudar a salvar os seus filhos de se desviarem do caminho de Deus. Você tem caras aqui, talvez, que sejam conexões que vão te ajudar a prosperar financeiramente. Caras que vão te dar ideias em relação ao seu nicho de mercado, ao seu negócio, à sua carreira. Deus te colocou aqui do lado de outros guerreiros que querem consertar a sociedade, que querem consertar a sociedade a partir da família. Então, meu irmão, não fica panguando aqui, não fica jogando para outra pessoa a responsabilidade que Deus deu para você. Entenda aqui que no contexto cultural nós temos o papel de uma mulher, mas muitas vezes nós passamos para outros caras que não conhecem o que Deus está dizendo, aquilo que somos nós que temos que fazer. E você está sendo provocado aqui. Talvez você está dizendo que o seu casamento é ruim, porque a minha mulher é isso, os meus filhos aquilo, não, é você que é o homem da casa, assuma a responsabilidade de consertar seu casamento, amém? Talvez você está dizendo, ah, meus filhos não sei o quê, porque minha mulher, não, cara, o macho é você, velho, você tem que governar, você tem que liderar, você tem que proteger, você tem que cuidar, e ainda tem que estar tempo para estar animado à noite ainda, e pronto, acabou, toma a vitamina, faz alguma coisa, mas é você. Pare de dizer, ah, minha mulher não me procura, ah, não sei o quê. Meu, é você que tem que fazer o negócio acontecer. Descobre um jeito de fazer o trem dar certo, cara. Eu estou falando para vocês coisas que eu preciso aprender e coisas que eu tenho aprendido. Eu tive um bom tempo, muita dificuldade no meu casamento. Mas muitas vezes mesmo. E eu comecei a falar, não é normal, não é possível, eu não sou um marido tão ruim assim para minha mulher ficar desanimada. Vamos no médico. Aí fui descobrir, era um problema físico, um problema médico. A mulher tomou uns hormônios lá, resolveu o negócio, meu Deus, maravilha, resolvi o problema, eu que sou o macho. Adianta eu ficar falando, ah, minha mulher está desanimada, minha mulher não procura, vai resolver, alguma coisa está acontecendo, ou você tem bafo, você não toma banho direito, ou você é um ogro, ou às vezes ela está com problema de saúde, velho, não sei, alguma coisa, não é tão difícil assim. Você fala, ah, meus filhos não conversam comigo, mas você já tentou entender qual é a gíria que eles falam, qual a linguagem que eles falam, do que eles gostam? Você já tentou se conectar com o universo dele? Você, jovem aqui, solteiro, adolescente, que mora com seus pais ainda, né? Diria a música do Renato Russo, você diz que os seus pais não te entendem, mas você não entende seus pais também. Você já tentou entrar no universo deles também? Porque você, ó, deixa eu te contar uma coisa aqui, tem uns adolescentes aqui, né? Deixa eu contar uma parada para vocês, na Bíblia só existe criança e adulto, sabia que na Bíblia não existe adolescente? Na Bíblia ali com 13, no máximo 14 anos, o cara passa por um processo ali de um bar mitzvah, faz uma cerimônia e o cara então virou macho, já virou homem, ele tem responsabilidade igual um adulto, você não é mais criança, você passou dos 11 anos, você tem 12, você já é homem também, então essa palavra serve para você também, vai resolver os seus problemas, para de agir igual menininha, para de ficar achando meu papai e minha mãe, você é homem, vai resolver sua vida meu amigão, vai procurar o seu pai, está com dificuldade na internet, as meninas estão aqui fazendo o quê? Está batendo punhetinha na internet, ela vai procurar seu pai, vai falar, estou com dificuldade pai, como que vence isso aqui? E eu espero que você que é homem e pai já tenha vencido isso, né? Se não venceu, você precisa procurar alguém para pedir ajuda, se você é um escravo ainda disso, sem contar que você alimenta o tráfico humano, sem contar que você alimenta o narcotráfico, porque a pornografia alimenta tudo isso, mas vai resolver suas fitas meu, você é homem, você já quer escolher a marca da roupa que você usa, então está na hora de você começar a gerar renda, porque Deus colocou o cara na terra e falou, você vai cultivar, eu plantei aqui enquanto você era nenenzinho, aqui está bonitinho, plantei o jardim, agora você vai cavar a terra e vai fazer o negócio dar certo, quer comprar um Nike, vai trabalhar, vai lavar carro, vai passar pretinho aqui, vai vir na igreja aqui capinar um lote, tem coisa para você fazer, ah, eu tenho só 12 anos, desgraça de Satanás falar que não pode trabalhar, trabalho desde os 10 e estou vivo aqui, graças a Deus por isso, você é um homem. Estou falando com macho aqui, amém? Ouça o que Deus está dizendo para você, porque na verdade, a vitória está nesse posicionamento. Por que o pastor sobe no ringue e quer ficar batendo aqui? Porque eu sei que é essa agitação, é esse incômodo dentro de você, que vai fazer com que você prospere dentro da sua casa. Eu tenho certeza que ninguém aqui casou para ser infeliz. Tenho certeza que ninguém aqui teve um filho para ver ele nas mãos de Satanás. Tenho certeza que ninguém tem prazer, e o filho falar, pai, vamos pedir uma pizza, e você não ter dinheiro para pedir uma pizza, certeza que ninguém se vê bem numa situação de tragédia como essa, mas o resultado que você quer está na decisão que você não toma, meu Deus, ouve isso de novo, o resultado que você deseja está na decisão que você não tomou, mas que nessa noite em nome de Jesus você vai tomar, Pastor Fred falou aqui dos caras jogando videogame ontem aqui. É claro que ele não estava condenando videogame, meus irmãos. Eu tenho videogame e até gosto. Tá certo que faz tempo que eu não jogo, não dá tempo. Mas quando dá, eu gosto de jogar um videogame. Não é de você não estar aqui, não ter uma distração. Vocês são inteligentes, vocês sabem do que está falando. É o cara que se esconde. É o cara que foge de assumir a responsabilidade da casa, que a mulher precisa ficar lá brigando com o cara para alguma coisa acontecer. É o cara que está lá, a mulher está trabalhando, está empregada, está correndo, está atrás da carreira, e mulher é embaçada, né, meu? Mulher levanta cedo, vai para a academia, trabalha, volta para casa, cuida da casa, dá direcionamento para os filhos, faz após, e o cara está lá no mesmo emprego, 10 anos, já não, tá bom, essa empresa é muito boa. É boa escambau. Não é boa. Você está 10 anos na mesma função, no mesmo lugar, não é bom, cara. Você foi chamado para crescer. Você foi chamado para gerar oportunidade. Deus colocou você num jardim funcionando, mas ele falou, cultiva a terra, faz sair mais alguma coisa daí. Mulher gosta de cara que se movimenta. Se você analisar os padrões de escolhas femininas, isso aí, tem um monte de estudo para você ver isso aí, eu não vou ficar me gastando nisso. Você vai perceber que o que mais chama a atenção de uma mulher é um cara que se desenvolve. Não é o tamanho do seu músculo, teve os caras que ganharam o campeonato de supino aí, parabéns, isso é bom também, homem tem que ser másculo, não pode ficar parecendo uma menininha, você está muito franzino aí, bora, dá uma malhada nesses músculos aí, porque a aparência masculina faz parte do processo. Está mais gordinha aí, vai fazer uma dieta aí, vai dar uma queimadinha, vai dar uma corridinha, faz parte, não se acomode não, faz parte também, irmãos, faz parte. O cara fica lá com aquele barrigão lá, a gente fica brincando, né, Mário? O cara pode dar, é uma bitoquinha pimbadinha, bitoquinha pimbadinha. Vai correr, vai dar um jeito de fazer um negócio aí. Pode aplaudir, Jesus. Dá um jeito. Corre atrás, meu. É sério, eu estou falando sério com vocês. Tudo isso faz parte da natureza masculina, porque o homem se acomoda. O cara para casar, o cara, nossa, o cara é o Dom Juan, o cara papapá. Depois que casa que se lasca, a mulher tem que conviver lá com... o cara jogadão lá, corre atrás, mano, Deus está falando com você, você é homem, você foi feito para dominar a parada, você foi feito para exercer governo, você foi feito para liderar, e a sua mulher precisa ver em você que você é um líder, ela tem que aprender a viver com a condição que você pode dar para ela, eu falei disso aqui ontem, ela tem que entender o padrão de vida que tem, e você não pode ficar deixando, você tem que ouvir a sua mulher, mas você não pode deixar ela mandar em você, você não pode viver refém dos desejos consumistas que operam do lado de lá, você tem que colocar limite, colocar padrão, até aqui a gente pode, a nossa realidade financeira é essa, mas ela tem que perceber que você está trabalhando para mudar isso, e aí você vai ter uma parceirona do seu lado, muitos de vocês aqui sabem do que eu estou falando, vive dentro do padrão que tem, mas ela está vendo que tem um cara que está se coçando, falando, mas não vou ficar nisso aqui não, mano. Eu estou trabalhando aqui nesse trampo, eu ganho tanto, mas à noite eu vou fazer um curso, vou aprender a dar um jeito de ganhar um dinheiro na internet aqui, vou tentar mudar de carreira. Se a sua mulher vê isso em você, meu amigo, tenho certeza, você vai ter uma parceira top para a sua vida. Mas ela precisa entender que ela tem um cara que não vai passar para ela a responsabilidade que Deus deu para ele. Eu tenho certeza que muita gente aqui está tendo um casamento salvo por causa dessas palavras, que muita gente vai voltar para casa e vai olhar para os filhos e vai parar de pensar, minha mulher não... seus filhos vão ver uma referência de uma liderança dentro de casa, falar, meu pai é macho, meu pai é embaçado. As meninas menstruam mais cedo, têm relacionamento sexual mais cedo, trocam de parceiros muito mais vezes, sabe por quê? As pesquisas dizem, por falta de uma figura paterna carinhosa e próxima dela. Pode pesquisar aí que você vai entender o que eu estou falando. Todas as vezes que nós vemos uma mulher perdida, é porque ela não teve um pai presente. Isso é muito sério, meus amigos. Todas as vezes que nós temos um menino acuado, com medo de tomar decisão, pode estudar, não foi ausência de mãe, não foi ausência de dinheiro, não foi nada, foi ausência de uma figura masculina de liderança presente. Nós fomos chamados para consertar a sociedade, meus irmãos, e nós estamos aqui para emplacar uma revolução, nós estamos aqui para transformar através do padrão que nós temos, nós vamos dar a nossa vida, nós vamos dar a nossa vida pela nossa família, nós vamos dar a nossa vida pelos nossos filhos, principalmente pelas nossas esposas. Eu queria orar com você, eu queria que você se colocasse em pé. Nós não vamos ser uma geração de lapidotes. Algumas pessoas dizem que talvez, os teólogos, que talvez lapidote nem fosse um marido de fato. Talvez a ideia é lapidote, porque a palavra significa tochas. Talvez o negócio fosse mais ou menos assim, Débora, que era a mulher que incendiava a parada. Débora, que era a mulher da tocha. Débora, que era a mulher do fogo. Precisou ter uma mulher do fogo, uma mulher da tocha lá, porque só tinha homem brocha. Isso é muito sério. E Deus está mexendo com o seu coração, dizendo para você que você é homem mais do que você grita Raul, mas porque você realmente reconhece o propósito. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela sua palavra, obrigado porque nós somos cutucados aqui, Senhor, pelo teu Espírito e pela tua palavra, e eu sei que tem muita gente que vai sair daqui com o coração mudado. Nós estamos aqui como Jacó, Senhor, já que eu estou num ringue aqui, eu me sinto exatamente nessa situação, não de lutar com um anjo como quem tem um confronto com um anjo, mas de alguém que realmente está clamando e intercedendo pela bênção sobre a vida desses homens aqui. Venha, Senhor, nós não queremos sair desse lugar sem sermos abençoados pelo Senhor, sem sairmos daqui tocados pelo Senhor, ainda que isso custe aqui, Senhor, uma perna manca, ainda que isso custe, Senhor, alguma cicatriz, alguma dor, Senhor, para nós é muito melhor, Senhor, termos alguma coisa tocada em nós, tirada de nós, do que vivermos longe do seu propósito para as nossas vidas. Senhor, abençoa o coração desses homens. Talvez muitos homens tenham se acovardado aqui, talvez muitos homens tenham se acomodado aqui, esquecido que existe não apenas uma palavra de ordem sobre nós, mas uma palavra de bênção, porque quando o Senhor diz domine ele, o Senhor não está apenas nos dando uma ordem, o Senhor está nos abençoando com autoridade de governo. Quando o Senhor nos coloca num jardim e digam, protejam esse jardim, é porque nós podemos proteger, porque em vão vigiam sentinelas, se o Senhor não for o guarda, mas o guarda das nossas vidas é o Senhor. Quando o Senhor nos diz, cultivem a terra, é porque aonde nós trabalhamos debaixo da sua bênção, nós comemos do fruto do nosso trabalho, então prospera, meu Pai, homens fiéis que estão nesse lugar, e talvez tenham dado burro em ponta de faca, talvez tem trabalhado muito e colhido pouco, Senhor, que essa noite também seja uma noite de virar a chave na vida dos meus irmãos, aqueles que talvez se acomodaram pela ausência de resultados, nessa noite, Deus, chacoalhe a cama, Senhor, coloque espinhos no ninho, Senhor, faça com que esse sofá se fique desconfortável, faça com que essa cama, Senhor, na qual eles têm ficado até tarde, se torne uma cama desconfortável, Deus. Faça com que eles se levantem e lutem por aquilo que o Senhor lhes garantiu, porque no momento que nós tomarmos as nossas decisões, no momento em que nós assumirmos a nossa posição, o Senhor nos dará a vitória. Levanta uma geração de homens ousados, valentes e corajosos, que acima de tudo, Senhor, lutarão pela dignidade das suas mulheres, lutarão pela dignidade dos seus filhos. Ah, como eu sei, muitas mulheres dizem, Senhor, realmente, que gostam de trabalhar, que gostam de crescer na carreira, mas eu tenho certeza, se o Senhor prosperar esses homens aqui, elas vão gostar muito mais de ter uma vida de princesa, de poder ir para o salão, de poder se cuidar, de poder passear, enquanto o macho trabalha e bota dinheiro dentro de casa. Faz, Senhor, com que esses homens entendam isso. Homens que podem dizer para sua mulher assim, ó, trabalha se você quiser, porque se você não quiser trabalhar, eu sustento a minha casa. Levanta uma geração de homens que vão dizer, trabalhe por prazer, querida. Trabalhe 2 dias na semana se você quiser, se não quiser trabalhar, não trabalhe, porque eu vou bancar essa casa aqui. Eu sou o macho nessa parada. Homens que têm sonhos aqui, Senhor, talvez, de pagar um curso para os seus filhos, de colocar os seus filhos numa escola melhor, de poder passear às vezes no final de semana, tem olhado ali para o saldo bancário e falado, puxa, eu queria pedir um negócio diferente, levar minha família no restaurante, e não tem conseguido. Deus, abre portas para esses homens nessa noite em nome de Jesus, prospera os meus irmãos aqui, trabalhadores, esforçados, fiéis ao Senhor. Traga para eles novamente uma mentalidade de governo, uma mentalidade vitoriosa, Senhor. Tira todo medo, tira toda apatia, tira toda covardia dos nossos corações. Nos faz prosperar, Senhor, em nome de Jesus. Devolve a nós, Senhor, o padrão de masculinidade que o Senhor gerou para nós e nos devolveu na cruz. De homens que morrem por um propósito, de homens ousados, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, aplauda o Senhor, glorifica o nome dEle. Aleluia.